Bem-vindos. Vai ser um dia atribulado. Vamos ter aqui assim uma ginástica grande. O meu nome é Miguel Caldas, tenho o título pomposíssimo de National Technology Officer. Não se deixem enganar. Eu ainda sei o que é uma linha de C Sharp. Vou estar convosco durante esta primeira sessão a apresentar-vos mais ou menos aquilo que a Microsoft tem para vós, para que possam trazer a web mais para a frente ao longo dos próximos tempos. Tivemos a ver o Kinect, ou melhor, tivemos a ver a Xbox, com um dispositivo todo engraçado, que está ali assim. Tipicamente não estará neste sítio na vossa sala, em princípio. Gostaríamos que ele estivesse em cima da vossa televisão. Isto é que é uma set-top box, não é como as caixas hoje em dia vão todas para baixo da televisão, chamam-se set-top box, mas são set underboxes. O Kinect é uma novidade nossa deste ano. Já está anunciado há algum tempo, já o mostrámos o ano passado no E3, mas é um dispositivo que vai permitir novas interações. Neste momento nós estamos a usá-lo fundamentalmente com a Xbox, mas é um dispositivo que nós queremos que sirva para, na sala, interagir connosco de outras maneiras, que não exclusivamente com jogos. Com jogos é muitíssimo interessante, como viram, dá direito a umas figuras giras, haviam de ver as corridas de 100 metros, é espetacular. As pessoas quietinhas do mesmo sítio e depois com filmes no fim para passarem as vergonhas completas. Vamos, primeiro que tudo, a seca do costume. Três ecrãs e uma nuvem. Alguém já ouviu falar nisto? Não, deve ser novidade para todos. Eu vou pedir várias vezes mãos no ar. E algumas das vezes vou passar vergonhas. Portanto, podem-se rir à vontade. Quando, por exemplo, eu perguntar quem é que tem o Windows Mobile 6.5 no telefone? Primeira vergonha. Quem é que tem Android? Ora. Segunda vergonha. Quem é que tem iPhones? Já agora, Blackberries. Normalmente há poucas mãos. Ótimo. Vergonha não foi tão grande. Há muita gente que não tem telemóvel nesta sala, é a conclusão a que eu chego. Não estava à espera disso, mas ainda bem, há uma oportunidade tremenda para nós de vender o Windows Phone 7 nesta sala. Nós temos uma estratégia, que é uma estratégia recente. Como sabem, a Microsoft sempre viveu dentro de casa dos nossos clientes, nesta área de software instalado dentro de casa dos clientes e fundamentalmente naquela área, na área do PC. Tivemos durante alguns anos, no tempo em que o Windows Mobile se chamava Windows CE, tivemos durante alguns anos uma boa cota de mercado no lado dos telemóveis. Os telemóveis é uma área extraordinariamente interessante para nós. Nós, quando falamos em três ecrãs, já agora um parênteses nesta área, quando falamos em três ecrãs, não estamos a falar em três ecrãs. Por exemplo, agora as pessoas dizem: ah, a Microsoft falava em três ecrãs, apareceu o quarto ecrã, o iPad ou o Slate ou qualquer coisa desse género. Não, a ideia dos três ecrãs são três tipos de devices diferentes, com capacidades diferentes e contra os quais, ou com os quais, se programa de maneira diferente. Se faz diferente tipo de para mim, programas são conteúdos. Diferente tipo de programas para eles. Primeiro, tudo o PC tradicional. Potência de cálculo até vir a mulher da fava rica. Uma ligação extraordinariamente rápida entre o CPU e o ecrã, que dá para correr programas intensamente gráficos sem nenhum tipo de atraso. Portanto, é a nossa plataforma favorita histórica. Outro dos ecrãs é o ecrã do telemóvel. Não é o ecrã do telemóvel, é qualquer ecrã que ande sempre comigo. Tipicamente são coisas nitidamente mais pequenas do que a televisão. E tipicamente são coisas menos poderosas do que o PC. Quem é que tem telemóveis que aguentem mais do que um dia de bateria? Nokia? Eu não. Tipicamente estes telemóveis, estes dispositivos têm desafios especiais do ponto de vista de consumo de recursos, ou seja, qualquer coisa que eu faça para eles tem de ter muito cuidado para não abusar da bateria. As baterias são uma das áreas onde a humanidade tem de avançar muito rapidamente, porque senão vamos ter imensas dificuldades. Vamos começar a andar com dispositivos cada vez mais pequenos e depois com uma bateria às costas, com uma mochila às costas, para fornecer energia ao nosso dispositivo móvel. Mas o segundo ecrã é o ecrã que anda sempre comigo. Tem tipicamente uma conectividade elevadíssima, está sempre online, está sempre acessível, a não ser quando os operadores não ajudam, cada vez menos. Em Portugal temos muito pouco essa sensibilidade, mas quem está nos Estados Unidos vê-se e deseja-se ter rede em tudo quanto é sítio. Portanto, ainda estamos longe. Cá em Portugal estamos muito bem cobertos em termos de rede. O terceiro ecrã é o ecrã com o qual eu interajo em modo batata de sofá. longe, não tenho um ecrã tipicamente na minha mão, está lá longe, não tenho um teclado, eu por acaso tenho um teclado em casa daqueles que se põem no colo para interagir com a televisão, asseguro-vos que é uma experiência de utilização menos que positiva, vamos para as coisas assim. Mas, por exemplo, fazer search no Mail ou na Zonebox com um telecomando também é uma experiência inesquecível de mal. Até eu conseguir escrever o nome de um realizador, como Roman Polanski, já perdi a vontade de ver o filme. Porque no comando à distância é muito mal. É uma experiência de utilização totalmente distinta. Muito output, com muito pouco input. Temos de ser guiados na utilização, escolhas muito fáceis e com muito poucas opções que obriguem a fazer input rico. Portanto, é um ecrã diferente. É um ecrã que cada vez mais está a baixar de preço e a aumentar de capacidade. Eu costumo dizer que ainda vamos ver um dia tinta LCD para pintar paredes. Vamos ter paredes inteiras forradas de televisão, forradas de terceiro ecrã. Portanto, são estas três experiências de utilização que nós queremos referir quando falamos nos três ecrãs. A nuvem é aquilo que está por trás disto tudo. Porquê? Porque é a única maneira que eu tenho de ter conteúdo específico meu ao qual chego de qualquer maneira, em qualquer um dos três dispositivos. Dentro da minha organização, dentro da minha empresa, posso ter, de facto, software instalado, sempre foi aí que nós vivemos, mas normalmente esse software não fornece serviços para o exterior. E, portanto, no PC, quando estou na empresa, até acedo àquilo que preciso, mas depois em casa é menos fácil. Obviamente que todos nós sabemos o que é uma VPN. Quem é que sabe o que é Direct Access com o Windows 7? Quem é que usa Direct Access? É uma experiência de utilização magnífica. Já agora, com o perdão da palavra, mas eu sou da Microsoft, como devem perceber. Mas é magnífico. Nós não sabemos sequer, eu ponho hoje em dia um site interno da minha organização quando estou em casa e não tenho de dizer nada. Ele automaticamente faz tudo para lá chegar. Quando tiverem a hipótese de experimentar, é inesquecível. Voltar para trás é dramático, é duro. A nuvem é aonde, de facto, lá fora, na internet, acessível a todos, é o sítio certo para eu começar a ter todo o meu conteúdo. Conteúdo no sentido que eu disse há pouco. Conteúdo em termos de músicas, de imagens, mas de aplicações, de maneiras, de formas que eu tenho de usufruir do meu conteúdo pessoal e profissional. Portanto, estamos totalmente, nesta altura, totalmente virados para cloud services. Não entendam mal também. Não é a área tradicional da Microsoft. Não acordámos tarde, aliás, estamos desde há imenso tempo, temos imensas coisas em cloud services. Quando eu digo imensas coisas, às vezes não se percebe exatamente o quê. Quando comprámos o Hotmail, há 14 anos atrás, 13 anos atrás, o Hotmail era feito em cima de máquinas Sun, com software da Oracle, base de dados da Oracle e umas coisas outras. Não nos agradava nada estar a pagar aquilo, mas durante algum tempo tivemos de manter a infraestrutura a funcionar, até conseguimos migrar tudo para software a correr em Windows. Mas o Hotmail tem, neste momento, o número é giríssimo, 369 milhões, como se fosse alguma coisa relevante. 370 é um número muito mais giro, ou até 400, enfim, era mais redondo. O de utilizadores que vão, de facto, ao mailbox. Não é aquelas mailboxes que nós criamos para nos registrarmos num site e que nunca mais lá vamos. Isto são utilizadores ativos. Isto é o dobro da Google, mais ou menos, o dobro do Gmail. Já agora, vou passar uma vergonha. Quem é que tem conta de Hotmail e que usa frequentemente? Quem é que tem conta de Gmail e que usa frequentemente? Pois, esta é uma vergonha. Vocês não são representativos, é? Já agora, alguém foi apanhado por esta onda de disabled contas de Hotmail ultimamente? Temos uma vítima. Detectámos que havia contas. Hoje em dia o hacking das contas é feito de maneira muito mais inteligente do que antes. De antes entrava-se, mudava-se a password e o utilizador perdia o acesso à conta e depois começava a usar outra. Hoje não. Quando se descobre a password, não se diz nada a ninguém. Começa-se a usar a conta ao lado para fazer coisas sem o utilizador saber. Hoje em dia amigos meus mandam-me mensagens acerca de como é que eu posso tirar um curso superior por um preço relativamente barato, ou outras coisas médicas interessantes também, como é que eu devo emagrecer, para mim é muito relevante, como devem imaginar, ou outras coisas médicas também, que eu estou agora a imaginar, mas não vou dizer. Portanto, é perfeitamente normal eu receber mensagens de outros que, coitados, não têm nada a ver com isso. Nós fizemos o disable dessas contas, estamos à espera que os utilizadores se venham queixar para fazermos o restore da conta agora com novos métodos de segurança. É irrelevante. Há outras coisas que são menos óbvias do que o Hotmail. Imagino que todos vós tenham um Windows. Quem é que não tem uma máquina Windows? Muito obrigado. Já agora, quem é que tem, além do Windows, Linux? Mais uma vez, eu sou um dinossauro muito grande. Antes de vir para a Microsoft, era um homem do Unix e de DMS, e hoje em dia continuo a gostar de brincar com Linux para perceber o que é que se passa do outro lado da barricada. Quem tem o Windows usufrui de cloud services nossos todos os dias. O Windows Update suporta centenas de milhões de utilizadores para fazer update aos vossos PCs, a maior parte das vezes porque pomos funcionalidade nova, de vez em quando porque corrigimos um bugzito ou outro. Esta terça-feira foi uma altura, esta terça-feira foi um dia de grandes correções, foram 15, acho eu. Mas é um serviço que nós temos a funcionar. Nós sabemos como se opera um cloud services de enorme escala. E quando eu digo enorme, é enorme. Aliás, só há duas empresas no mundo que sabem operar cloud services a sério. Somos nós e os outros senhores que têm um guia e acabam em E e têm uns olhinhos no meio. Só nós. Há outras empresas interessantes nesta área. A Amazon é muito respeitável do lado do enterprise. Aliás, a Amazon também, do ponto de vista de público, também é interessante. É um storefront muito interessante. A eBay, enfim, também, mas não é a mesma escala. Do ponto de serviços, a Salesforce.com. Quem é que tem Salesforce ou clientes com Salesforce? Muito menos do que eu estava a pensar. Mas esses senhores também sabem operar web services, mas acaba aí. O resto da concorrência que dizem que sabem muito acerca de cloud, hão de saber. As VMwares, as Oracles, as IBMs. A IBM fundamentalmente não tem cloud computing, tem cloud consulting. É um conceito um bocadinho ao lado. Mas os todos, perfeitamente conscientes, sabendo melhor ou sabendo pior operar, do ponto de vista de mindset, é incontornável que o facto de haver três formas diferentes de consumir conteúdo obriga a que esse conteúdo não possa estar fechado dentro de organização nenhuma. Tem de estar disponível na internet. Eu costumo dizer que podemos confundir cloud com internet com alguma facilidade. Já agora eu desliguei o meu telemóvel. Era bom que toda a gente fizesse o mesmo. Muito obrigado. Temos o Xbox Live. Há uma série de serviços cloud que nos dão possibilidade quando dizemos que estamos a sério quando falamos na cloud. E aquilo que nós queremos fazer é tudo aquilo, todos os nossos produtos, que vão, todos vós estão habituados a que corram dentro das casas dos vossos clientes ou dentro das vossas casas, passem a correr na cloud. E estamos ativamente a trabalhar nesse sentido. Com a oferta BPOS, com a oferta Azure, estamos a caminhar no sentido em que um dia, e hoje já é verdade para imensas aplicações, mas vai ser ainda para mais no futuro muito próximo, o cliente vai poder escolher, eu quero ter o meu Exchange aqui ou na cloud. Escolha. Não há diferença do ponto de vista do utilizador final para saber se ele está aqui ou está na cloud, exceto que na cloud me facilita o acesso em todas as formas profissionais de chegar. Na televisão, no telefone. Quando eu digo Exchange, digo SharePoint, digo Live Communication Server, ou hoje em dia já não se chama Live Communication Server, depois passou-se a chamar Unified Communications, Office Communication Server, depois hoje em dia até se chama Link. Nós gostamos de mudar de nome com alguma frequência. Pedimos desculpa de cada vez que alguém tem um cartão e diz eu sou certificado em Office Communication Server, agora vai ter de trocar os cartões para dizer eu sou certificado em Link. Mas esta mudança para a cloud, verifica-se, já está a acontecer hoje. Hoje, 2010. 2010 foi um ano, de facto, importante para nós, no sentido da... já agora, outro parênteses. Nós temos de dizer isto todos os anos. Porque senão perguntava-se, então, porquê você está a fazer o Web Day este ano se não tem novidade nenhuma? Portanto, eu tenho que começar sempre as apresentações a dizer, isto é um ano cheio de novidades. Desde o princípio dos tempos nunca houve um ano como este. Às vezes não é verdade, este ano é mais ou menos verdade. Temos uma série enorme de produtos que tiveram versões lançadas agora ou recentemente e que na vossa área, lembro-me assim de repente dos Silverlights todos, dos Visual Studios todos. Portanto, há uma série de coisas que são muito relevantes que foram lançadas este ano. No entanto, este, em termos de significado, o ano importante é o ano da cloud, o ano da web. E vamos falar, então, de criar a próxima web. Não pretendemos, com isto, dizer a partir de hoje, o dia de hoje, de agora para o futuro, vai tudo ser diferente. Como é evidente, a inércia no bom sentido, o balanço que o mercado tem, leva-nos sempre em algumas direções que não conseguimos trocar, principalmente com a base tremenda de developers que a Microsoft tem. Há coisas que estão a caminho e que têm de continuar a funcionar. Aquilo que nós damos e que nós pomos no mercado é infraestrutura, é coisas, é peças necessárias para que possam fazer coisas novas. O desafio do Web 10 é conseguir, o meu desafio, é conseguir convencer-vos a experimentar tudo aquilo que vamos falar hoje. Experimentar agora. Não estou à espera que apareça produto amanhã, depois de amanhã seria razoável. Amanhã não vai aparecer produto, mas têm de experimentar aquilo que se passa aqui. É vital para vós, porque a competição entre as pessoas que estão nesta sala, formal ou informal, é violenta, e, portanto, é preciso estarmos a par das últimas novidades para sabermos o que é que vamos utilizar. Já vamos fazer uma discussãozinha um bocadinho mais funda acerca disto. Lançámos, na segunda-feira, do ponto de vista oficial, o Windows Phone 7. Há um bocadinho falei do Windows Mobile 6.5. Tivemos durante muito tempo uma cota de mercado muito respeitável, muitíssimo respeitável, do lado dos smartphones com o Windows Mobile, por motivos que se prendem. Quem é que apreciou muito o Vista? Muito obrigado. Quem é que apreciou um bocadinho o Vista? O Vista não foi o nosso produto de maior sucesso. Isto lembra-me sempre aquele engenheiro da ponte que caiu lá em cima no norte dos Estados Unidos e esta ponte não foi de facto a minha obra de maior sucesso. Não. O Vista não foi a nossa obra de maior sucesso, mas porquê? Porque a complexidade que tentámos pôr nunca tinha sido atacada por ninguém, uma coisa daquela dimensão, e não nos correu particularmente bem. O Windows 7 é de facto um produto... Quem é que gosta do Windows 7? Ok. Muito obrigado. Ainda bem. Com o Windows Phone 7 estamos mais ou menos na mesma. O Windows Phone 6.5 estava a ser o nosso Vista para pior. Para pior porquê? Porque enquanto do lado do Vista não havia muita concorrência, e não estou a dizer mal de Linux, Linux faz um desktop razoávelzinho, do lado do Windows Phone, do Windows Mobile 6.5, há dois concorrentes formidáveis no mercado. Os iPhones e os Androids. E, portanto, perdemos cota de mercado rapidamente. O Windows Phone 7 pretendemos que venha a alterar. Ontem a pré-conferência foi só sobre o Windows Phone 7. Vão ouvir falar muito do Windows Phone 7 nos próximos tempos. Queremos, não pretendemos também, não, ou melhor, gostaríamos exatamente que todos vocês amanhã trocassem de telemóvel. É pouco provável que vá acontecer. Mas não é porque não valesse a pena, mas é porque as lojas ainda não os têm. É só isso, mas nada. Gostávamos que todos trocassem, mas aquilo que nós temos agora é uma plataforma acima do credível. Ou seja, a plataforma é francamente boa. A indústria está interessadíssima, os developers estão interessadíssimos neste novo dispositivo. Não é um telefone completamente diferente. Ele, ao contrário de alguns 6.5, ele faz chamadas. É interessantíssimo. Portanto, não... contamos com esta plataforma para fazer chamadas. Contamos que esta plataforma sirva para criar novos tipos de aplicações com experiências de utilização suficientemente interessantes que obriguem as pessoas a mudar para ela. Não é aconselhem, não é que as pessoas gostem, é que as pessoas se sintam impelidas para mudar para elas. Os telefones até são bonitos, não tão bonitos como algumas outras marcas no mercado, mas até são bonitos e são extraordinariamente capazes. Deem uma vista de olhos àqueles que não tiveram na pré-conferência e que ainda não experimentaram. Experimentem. O nosso emulador é francamente bom, portanto, quem tem o Visual Studio... Ou quem não tem, as tools de desenvolvimento para o telemóvel são, há uma suite de custo muito reduzido, digamos assim, zero, custa o preço do download. A Microsoft tem de sempre dizer, atenção, não se esqueçam que pode haver custos no download, mas é do vosso ISP. Podem desenvolver com ferramentas livres de custos e queremos que experimentem e que rapidamente, e agora não é querer do verbo acreditar, mas querer do verbo gostar de. Queremos que este telefone seja uma quebra radical em relação à nossa aproximação até agora, do Windows Mobile 6.5, para uma coisa totalmente nova. O Internet Explorer Vamos falar dele um bom pedaço a seguir. É o primeiro Internet Explorer desde há muito tempo, do qual eu tenho muito orgulho. Já vamos ver porquê. Mas é uma novidade importante. Natural User Interfaces, hoje em dia toda a gente pensa, as NUIs é uma pessoa chegar com dois dedos ao ecrã, esticar e encolher fotografias ou esticar e encolher mapas. Porque é aquilo que a maior parte das pessoas fazem. Eu tenho multitouch, tenho dois toques e estico fotografias e aumento e diminuo o zoom do browser com dois dedos. Isto é um princípio pequenino de uma Natural User Interface. A Microsoft preocupa-se imenso com isto, mas não queremos parar nos dois dedos. Aliás, o próprio Surface é uma máquina interessante, ainda um bocadinho cara, muitíssimo mais barata de qualquer outra solução multitouch de superfície que existisse até agora, mas é uma solução, por exemplo, que aguenta 60 toques em simultâneo. Ninguém sabe o que é que se faz com 60 toques em simultâneo em cima de um ecrã. Estamos à espera que os nossos developers resolvam esse problema. São vocês que têm de trazer as ideias para utilizar a infraestrutura que a Microsoft está a dar. Em termos de cloud, como eu já disse até agora, é um ano muito importante, uma série de lançamentos grandes. O acesso à cloud começou a ser proporcionado aos nossos clientes desde o ano passado, a sério. Mas este ano é o ano em que as coisas estão, de facto, a começar a arrancar. Não estamos à espera do Service Pack 1, não vai haver Service Pack 1 de cloud, mas este é o ano onde o facto das pessoas deixarem de ter medo está... Medo não é medo da cloud, é medo de... Ah, mas eu depois não tenho controle sobre a minha aplicação e se aquilo vai abaixo. Estas coisas vão desaparecer e todos vocês se vão habituar a pensar que os data centers na cloud são muitíssimo mais fiáveis do que qualquer coisa que possam ter dentro de casa e nitidamente mais baratos. Silverlight é um ano de Silverlight e vai continuar a ser. E não, já vamos falar na conversa do HTML5 versus Silverlight. É uma conversa trivial, não tem interesse nenhum. E o Expression é uma área que eu não domino. Quem é que é designer gráfico aqui na sala? Ah, é tudo hardcore. Ah, não, ok. Pensei que eram todos developers hardcore. Não, ainda bem que vocês existem, porque uma aplicação feita por um engenheiro a programar é sempre uma coisa repugnante. Não. E quando eu digo repugnante, há coisas que são mesmo de vómito. Aliás, estou a pensar numa e tenho de ir à casa de banho. Lembrem-se, os gráficos, e escusam de andar a pensar, ai, a Adobe e a Microsoft vão se juntar. São rumores, logo se vê o que é que vai acontecer. Nós temos uma oferta muito interessante para trabalhar com os designers gráficos nesta área. E é novo. Eu sou um dinossauro, tenho 47 anos, ando nesta história dos sistemas de informação há 26, 27, nesta altura, portanto sou um dinossauro mesmo. Eu trabalhei com estas coisas todas. Trabalhei com o NCSA Mosaic em Unix, e trabalhei com o Netscape, no tempo em que o Netscape era uma empresa que vendia browsers, atenção, isto é extraordinário, e que vendia web servers a 50 mil dólares o pop, e a quem se pagavam 100 mil dólares por pôr um certificado da minha organização dentro do browser deles. Era uma área, foi uma altura interessantíssima. Os chineses têm aquela maldição que lançam às pessoas, que possas viver em tempos interessantes. Esta era uma altura muito interessante. Foram feitas e morreram empresas de uma velocidade tremenda. Nascemos aqui, nesta altura, em 94. 95, V2, tinha cookies. O Internet Explorer tinha cookies e suportava SSL. Oh, extraordinário. Não me entusiasmou particularmente na altura. A versão 3 e a versão 4 foram versões sólidas de conquista de mercado, ainda à guerra violenta com a Netscape. Versão 5 e a versão 6 foi, de facto, uma versão tremendamente boa na altura em que apareceu. Quem é que hoje odeia o IE6? Não estou a ser filmado, pois não. Na altura em que o IE6 apareceu, era extraordinariamente capaz. A atenção das pessoas em relação aos standards não era tão relevante. Nenhum browser suportava todos os standards. Portanto, na altura, o IE6 ganhou uma cota de mercado que era um browser estapafurdiamente bom. Depois começaram a aparecer outras coisas que eram standards compliant e que vos facilitavam tremendamente a vida se toda a gente fosse. Porque só tinham de escrever uma vez a aplicação web. E nós perdemos aqui algum tempo. Portanto, a versão 7 foi uma versão interessante, interessante, pouco mais do que isso. A versão 8, finalmente, tive orgulho a sério na versão 8 por causa de um único ponto. Deixámos de ser atacados através do browser, ou seja, a segurança do browser aumentou desmesuradamente, passámos à frente dos outros em termos de segurança, mas o 8 tinha um problema, tinha e tem um problema, a sua velocidade não era, vamos pôr as coisas assim, não era a melhor do mercado. Havia alguns que eram ligeiramente mais rápidos do que o nosso. Sim, ligeiramente mais rápido. Finalmente, com o 9, tenho um browser, que ainda é uma beta, ainda me irrita duas coisas no browser nesta altura. Não gosto muito daquela mensagem cá em baixo, mas isto são gostos pessoais, não? Da zona de mensagens ser cá em baixo. E segundo, aborrece-me um bocadinho que dentro do Word e do Excel, quando eu carrego nos links, às vezes o browser aparece em branco. Mas é uma beta, portanto, tenham atenção a isso. Em termos de velocidade, estamos estapafurdimente bons. Já vamos ao porquê das coisas. Então, um browser nitidamente mais rápido do que tudo aquilo que a Microsoft teve até agora. Aliás, é um browser nitidamente mais rápido do que a maioria do mercado, dos browsers que estão no mercado, inclusive as betas dos outros. Portanto, não estamos muito bem. E não estou a falar só de acelerar peixe no aquário. Vamos ver a seguir a demo, que é uma demo gira, mas é um browser muito rápido, muito sólido, com algumas inovações nítidas em termos da interface que tem quer com os developers, quer com os clientes. Os clientes, as pessoas estão à frente dele. Um browser mais limpinho, ou seja, que começa a desaparecer. O nosso objetivo, nós tomámos a decisão, que outros também já tinham percebido de alguma forma, que o browser tem de sair do caminho. O que é importante é a aplicação que vocês desenvolveram e que está dentro do browser. É o conteúdo. E, portanto, o browser tem de sair do caminho. Tem de ter o mínimo de lixo à volta para distrair o utilizador que está a usar. O browser sai do caminho e fica a página, fica a aplicação. Um browser tão seguro ou mais seguro do que o IE 8, é esse o nosso objetivo. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido. E um browser cujo objetivo é ser standards compliant a sério. Vamos falar só mais uns segundos aqui assim da compliance. Neste momento, o HTML5 ainda é um moving target. Há muitas coisas a mexer. Nós vamos lançar o browser quando ele estiver feito, mas vamos acompanhar qualquer coisa que saia do W3C para que o browser seja compliant. Nós estamos perfeitamente conscientes, e estávamos, mas ainda não tínhamos conseguido mudar o suficiente dentro da equipa, das vossas dificuldades em trabalhar com diferentes markups para diferentes browsers. Não queremos que isso aconteça mais, de maneira nenhuma. Queremos voltar a ter a cota de mercado, não porque as pessoas têm preguiça de mudar de browser, mas porque vocês têm confiança suficiente para fazer uma aplicação que correm todos iguais e depois o resto é que vai decidir. O nosso engine de JavaScript, que era a nossa maior dor, éramos muito mais lentos do que a concorrência. Quando eu digo muito, era mesmo muito. Agora trouxemos aquilo que aprendemos ao longo de muito tempo com a .NET Framework, trouxemos para dentro do browser. Ou seja, é código interpretado, vamos interpretando, mas se temos CPU disponível, se há algum core que não esteja a fazer nada, que está a coçar a micose, compila-me isto aí assim, e logo que ele esteja compilado, avisa-me que eu troco o critério de execução para uma coisa compilada. Ficámos com o JavaScript, não é competente, é extraordinariamente bom. Neste momento só estamos a perder para o V8, mas mesmo assim não estamos contentes. Queremos baixar, queremos passar para o primeiro lugar, queremos diminuir os tempos de execução, de maneira a não perdermos para ninguém. Não há nenhuma reserva da Microsoft em relação ao HTML5. Nenhuma. Ou seja, vou repetir, já disse isto há minutos atrás. Vamos obedecer aos standards que saírem do W3C. O nosso objetivo é ser 100% compliant. E não estamos a brincar nesta altura. Já temos tempo suficiente de ver os danos que não ser compliant trouxe à nossa imagem, ao nosso parque de developers. Estamos totalmente focados nesta área. O que não quer dizer, de forma nenhuma, que estejamos aéreos. O HTML5 não vai estar pronto nos próximos 2 meses. Não vai estar próximo nos próximos 6 meses. Não vai estar pronto no próximo ano. Vão saindo os drafts e nós vamos acompanhando os drafts. Mas é uma coisa que toda a gente vai ter de fazer. E o HTML5 é HTML. Não se percam aqui assim. Atenção, Silverlight não é algo que esteja para acabar. Quando as pessoas... Silverlight versus HTML5, o que é que eu devo usar? Não tem nada a ver, esta decisão não tem nada a ver com a tecnologia em si. HTML5 vai estar em todos os browsers, em todas as plataformas, e Silverlight vai estar em muitos browsers, muitíssimos browsers e muitas plataformas, mas não todas. Mas vai fazer muito mais do que HTML5. Aliás, hoje faz muito mais do que HTML4.1, vai fazer mais do que HTML5. Quando sair o HTML5, o Silverlight vai estar a fazer muito mais. E quando sair o HTML6, o Silverlight vai fazer muitíssimo mais. É uma decisão vossa. É uma decisão de negócio pura. Não é porque, epá, agora, quando sair o HTML5, o Silverlight vai desaparecer. De forma alguma. Mas de maneira nenhuma. Não, não, nem ponham isso em equação. Aliás, o Windows Phone 7 programa-se em Silverlight. É o nosso conselho para todos os developers, é que se agarrem ao Silverlight. Não vamos estar a apostar numa plataforma com o investimento que estamos a fazer do lado do Windows Phone 7 para se quimatar a plataforma. Portanto, esqueçam, não é um problema. Decidam do ponto de vista de negócio o que é que faz sentido. As duas plataformas estão totalmente suportadas na Microsoft for the foreseeable future. Eu não consigo falar há mais do que 6 anos. E mesmo assim já é muito. 6 meses era capaz de ser mais inteligente. Não há nenhuma dúvida. É totalmente vossa. O Tiago tem aqui umas coisas para nos mostrar de Yanov, certo?
Exatamente.
Está. Ah, não está. Está.
Ainda não?
Está. Está-me a ouvir? Mais ou menos. Vamos só aqui fazer um rápido context switch de monitores.
Desculpem.
Eu vou fazer aqui uma demonstração sentado, só porque é mais fácil, e vamos mostrar os dois pilares que o Miguel falou do Internet Explorer ser fast e clean. Já aqui tenho o Internet Explorer a funcionar, como podem ver, seguimos a mesma linha que fizemos no Windows 7 de ter algo muito mais apelativo em termos de interface. Posso dizer que é a palavra sexy, é um browser mais sexy, tem aqui o look todo glassy, e deixa, de facto, o site é aquilo que é mais importante. Tal como nós, quando vamos a um teatro, não é o teatro em si que é importante, o que é importante é a peça. Nós aqui queremos que os vossos sites sobressaiam e marquem a diferença na navegação do utilizador. Portanto, temos muito mais espaço, somos o browser do mercado que neste momento tem uma maior área útil. Como podem ver, os menus desapareceram, ficamos só com aqueles que são mais importantes out of the box. Temos aqui um acesso a menus e também, se quisermos, podemos voltar aqui a ligar os outros menus para algo, quem quiser ter a status bar ligada ou o comando bar ou os favoritos, para sempre voltar a eles. Ouvimos o que os utilizadores estavam a dizer e verificámos que, por exemplo, eles não carregavam muito, nós todos não carregávamos muito no botão de forward, e por isso ele está um bocadinho mais pequeno e a maior parte das pessoas carrega no botão de back e ele está maior. Também é possível customizar as cores deste botão e, portanto, temos um browser, de facto, diferente. A maior diferença também é na questão de interoperabilidade com o Windows 7. Nós passamos muito tempo à frente do browser, cerca de 50% do tempo que estamos no computador estamos a navegar na internet. E, portanto, queremos ter uma experiência que seja muito semelhante àquela que temos quando navegamos, quando utilizamos o nosso computador. E, por isso, eu posso ir a um site feito pelos nossos parceiros que já estão a trabalhar connosco na adoção do Internet Explorer em alguns sites. Vamos, por exemplo, ao Correio da Manhã e verificamos, temos aqui a interface normal do Correio da Manhã, podemos chegar aqui ao ícone e fazer uma coisa que se chama o Pin to Taskbar. Ao fazer o Pin to Taskbar, verificamos que o browser passa a estar incluído no Taskbar e ganha aquilo que eu consigo ter numa aplicação normal, é ter aqui as jump lists. Estas jump lists permitem-me aceder rapidamente à parte específica do site que estão abertas mesmo sem o browser estar... Posso lá chegar mesmo sem o browser estar aberto. Vejo aqui algumas que estão disponíveis sempre e vejo outras que podem ir alterando à medida que eu vou navegando na aplicação. Para além disso, ela passou também a estar incluída na parte de programs para um acesso rápido. Ou seja, ter um browser, um site ou ter uma aplicação passa a ser algo que deixa de haver tanta diferença. Para além disso, vejo aqui outros sites cá em Portugal que também já estão a utilizar, como o IAD e o ACP. Isto foi feito pela Innova Agency, pela Via Tecla e pela The Grand Union, que já estão a trabalhar connosco nestas customizações. Vemos outras capacidades como, por exemplo, aquilo que nós temos no Windows Media Player, que são estes ícones aqui. Eu posso controlar o meu site utilizando estes ícones. Não tenho o som ligado, mas isto passou a dar som. Ainda se ouve qualquer coisa? Confirma. Obrigado, Miguel. Portanto, podemos customizar estes thumbnails buttons e, para além disso, tal como acontece no Outlook quando recebemos uma mensagem, eu posso chegar aqui, por exemplo, WebDay, perguntar ao Twitter quais é que são os feeds que estão com este MS WebDay e ele interage com o ícone no taskbar indicando-me o que é que está a acontecer. Ele está à procura, reparem que passou a ter uma lupa a dizer que está à procura e à medida que o site vai encontrando tweets, ele vai-me dando aqui as mensagens que encontrou um, encontrou dois, encontrou três. Está aqui o primeiro. Ele vai mudando à medida que traz. Esta é a experiência que nós esperamos do desktop e que hoje em dia passa a ser possível ter também nos nossos websites. Estão a ver aqui o delay das mensagens. Isto é muito fácil de fazer. Eu vou fazer na sessão de Internet Explorer, vou demonstrar como é que isto se faz, vou-vos mostrar, e é muito fácil de fazer estas customizações. O último ponto é o ponto da velocidade. Se nós verificarmos aqui o aquário que o Miguel falava há pouco, vemos aqui um conjunto de peixinhos, temos aqui a dimensão do ecrã e temos aqui os frames por segundo, no fundo a velocidade a que o browser consegue ir. Vamos chegar aqui a este browser para a esquerda, vamos lançar um outro browser qualquer. Portanto, temos aqui do lado direito o Google, o Chrome do Google e o Internet Explorer. Se eu puser os dois, portanto, vamos ser justos e pôr os mesmos peixes, vemos aqui a velocidade. E à medida que vamos aumentando, reparem que eu estou com um ecrã maior do lado esquerdo do que do lado direito. Portanto, posso tentar fazer aqui algo mais semelhante. Mas à medida que eu vou aumentando os números de peixes, reparem na diferença de fluidez. Isto deve-se... Vamos aumentando. Isto deve-se claramente ao Chakra, ao novo motor de JavaScript, mas também porque o Internet Explorer passa, a partir deste momento, a passar muito o seu processamento para a placa gráfica. Portanto, aquilo que era feito anteriormente no CPU, todos estes elementos gráficos do HTML5 passam a ser feitos no GPU, permitindo uma interface muito mais rápida, muito mais fluida, que é aquilo que nós esperamos das aplicações desktop. Portanto, esta é uma demonstração, um teste que podem fazer em casa, e, portanto, aqui, sem nada nas mangas, façam este teste em casa e comprovem por vocês próprios. Portanto, aconselho-vos a utilizar a Internet Explorer, que está, de facto, muito interessante. Miguel, passo-te de volta.
E o Taj vai ter uma sessão acerca disto, portanto, aproveita. Vai ser uma daquelas que vale a pena. As outras também valem todas, mas, enfim. Muito obrigado. Para fazer o download, já sabem, é o costume. Vai haver uma série de call to actions. Olhem para os URLs que são óbvios, não é preciso escrever rigorosamente nada. Aqueles de vocês que ainda não têm E9. Quem é que ainda não fez o download do E9? Ih, Jesus. Façam isso, faz favor. Experimentem. Vale a pena. Já agora, gostava de reforçar uma coisa. Para vós, a maior parte das vezes, será mais significativa a aceleração do JavaScript do que a aceleração da GPU. Mas elas estão lá as duas, e todas as hipóteses que nós tivermos de trazer mais poder ao engine que corre as vossas aplicações, vamos utilizá-las. Vai acontecer do lado do IE. O IE não vai desaparecer, não vamos ter o WebKit em cima do Windows a substituir IE de maneira nenhuma. Continua a ser a nossa aposta sólida em termos de web application. E reparem que eu não disse web browser de propósito. Aquilo que nós queremos é que as vossas aplicações se descolem do browser. Não pode haver diferença daqui a 2 ou 3 anos entre uma aplicação instalada na minha máquina e uma aplicação que está a correr na cloud. Não pode. Tem de ser a mesma coisa para os utilizadores, não pode haver experiências diferentes de utilização. Obviamente que ninguém está à espera que o Expression Blend corra tão bem na cloud como corre na nossa máquina. Não vai acontecer. Porquê? Porque a banda passante da unidade de processamento até ao ecrã é muito diferente. São gigabits por segundo no caso local e são megabits com sorte, se tivéssemos um bom fornecedor, até ao outro lado. Ou até terabit localmente. Portanto, há uma diferença muito nítida. As aplicações altamente gráficas vão tender a continuar instaladas na máquina, jogos, etc. Mas as coisas estão a migrar para lá para fora. Queremos também que cada vez mais olhem para a nossa plataforma como uma maneira rápida e indolor de pôr aplicações a funcionar. Aplicações cloud, web, a funcionar. O Web Platform Installer é uma coisa que nós temos e é que vos permite, sem o trabalho de andarem à procura das peças todas, encontrar um sítio onde se prepara de uma vez só uma máquina de developer ou uma máquina servidora para correr um conjunto grande de aplicações. Aceitamos registros de aplicações aqui, não estou enganado, pois não? Portanto, qualquer aplicação pode vir parar o Web Platform Installer e quando eu registro uma aplicação, digo, esta aplicação precisa para correr de PHP, precisa de IIS, precisa de isto, precisa daquilo, precisa daquilo outro. O Web Platform Installer encarrega-se de fazer o download e instalar na máquina onde está a correr tudo aquilo que é preciso para se correr, e estas são aquelas me apeteceu pôr no slide, são as mais famosas, o parque de aplicações instaláveis através de Platform Installer é muito grande. E podem ser coisas exclusivamente de Microsoft, ou podem ser coisas não exclusivamente de Microsoft, ou até algo competitivas, digamos assim. Portanto, o .NET Nuke é muito para o nosso lado, mas o WordPress, enfim, poderá não ser exatamente a mesma coisa, ou o Drupal. Pensem, olhem para o Web Platform Installer de duas formas diferentes. Para aqueles de vós que desenvolvem pacotes web que podem ser instalados por outros, é um veículo de distribuição, não um veículo de cobrança. Portanto, isto não é um marketplace, digamos, mas é um veículo de distribuição daquilo que vocês fizerem. Interessante. Olhem para isto mais uma vez. Aqueles para quem for relevante têm a oportunidade de poder utilizar para a vossa atividade do dia-a-dia. O API/web é aqui que vamos buscar o que é necessário. O Windows Azure, eu falei de cloud até agora sempre genericamente, vou falar um pedacinho mais solidamente acerca do Windows Azure. Nós temos, e vamos falar disso mais para o fim da apresentação, temos uma simetria grande entre a oferta dentro de casa e a oferta fora de casa da Microsoft. Portanto, temos, como eu disse há bocadinho, o Exchange dos dois lados. Temos o SharePoint dos dois lados. Temos o Office Communication Server, o Link, dos dois lados. A plataforma Azure é uma novidade no sentido em que é ter o vosso Windows Server na cloud. O Windows Server que não é exatamente igual ao Windows Server, é o Windows Azure, é um bocadinho diferente. Estamos a tentar, nesta altura, fazer uma plataforma que é igual dos dois lados para os developers, chama-se App Fabric. Ainda não estamos lá, mas é uma coisa que se vocês programarem com App Fabric, podem fazer o deploy local ou na cloud. O Azure é particularmente interessante porque, primeiro que tudo, não tem limite de computação. Pronto, eu tinha de dizer um disparate, que é para as pessoas se rirem, agora vão corrigir. Claro que tem. Mas os nossos data centers, que já suportam não sei quantos milhões de utilizadores em Hotmail, não sei quantos milhões de utilizadores em Windows Update, não sei quantos milhões de utilizadores, são milhões, são à volta de 30 ou 40 milhões de utilizadores do lado do Xbox Live, não sei quantos, mas não são muitos, milhões de utilizadores em Zune, que não vamos ter em Portugal como device só dentro do Windows Phone 7, um dia destes, estão todos a funcionar em cima dos nossos dados. Aquilo que nós estamos a fazer com a Azure é usem também os nossos data centers para pôr as vossas aplicações. É um sítio onde vocês correm as vossas aplicações. Não é as aplicações da Microsoft. O que o Azure vos dá é uma infraestrutura gerida automaticamente. Não têm de se preocupar com a gestão da máquina. Onde vocês pegam em assemblies.net, em FastCGI, em executáveis, põem lá e correm lá. E se a aplicação estiver bem desenhada, podem escalar até onde quiserem. A elasticidade é um pormenor importante do Azure. Se eu precisar de 10 web servers durante o ano, ou um web server durante o ano, para vender um bocadinho, mas quando chega à altura do regresso às aulas ou do Natal preciso de 100 porque de repente a carga aumentou tremendamente, se a aplicação estiver convenientemente desenvolvida, aquilo que dizem é preciso de mais capacidade, deem mais capacidade. E nós damos, vendemos, por norma, ligeiramente diferente. Mas cobramos o uso. Ou seja, se nós vos cobrarmos mais, fiquem contentes, porque é sinal que a vossa aplicação está a ser mais usada. E a ideia é esta. É pagar à conta, como a conta da água ou como a conta da eletricidade. Obviamente todos nós podemos ter um gerador dentro de casa e nessa altura temos de ter um mecânico que lá vai tratar daquilo de vez em quando e temos de ir buscar o gás óleo para ter o motor a funcionar, para o gerador funcionar. Ou podemos ter um furo para ir buscar a nossa própria água, mas temos de nos preocupar com a desinfecção e com os motores que vão buscar a água ao poço. Todos nós nos habituámos a que há determinados serviços que devem ser proporcionados como um serviço e não como uma coisa que eu tenho de tratar. Nós queremos que o Azure seja isto para vós. Um sítio aonde vocês põem as vossas aplicações web. Okay? E se a aplicação não estiver a ser muito usada, nós cobramos pouco. Se estiver a ser muito usada, nós cobramos muito. Aliás, quem tem MSDN, quem tem MSDN? Muito obrigado. Quem é que já ativou o Azure do MSDN? É uma vergonha para os outros. Vocês têm dentro do MSDN Premium e acima um conjunto de horas da Azure prontas à vossa espera para experimentar. Não deixem de utilizar, quanto mais não seja, para perceberem de que é que nós estamos a falar. E depois reparem que é muitíssimo mais barato. E vamos ter um vídeo interessante acerca disto. É muito importante perceberem que o Azure permite começar sem investimento. Sem investimento. Não tenho de comprar uma máquina ou de combinar com um ISP qualquer que vou alugar um mês e meio ou dois meses da vossa máquina. Isto é ao dia, é à hora. Começam sem investimento e façam barato. Uma coisa que sempre é crítico para toda a gente é, se isto não tiver sucesso e as ideias inovadoras têm sempre este risco, uma ideia inovadora pode ser boa, mas não ter sucesso, também pode ser má e ter sucesso, mas isso é outra conversa. Uma ideia boa, uma aplicação boa, pode não ter sucesso. E nós não queremos que os nossos recursos sejam esgotados por algo que não está a ter sucesso. A Azure permite não só arrancar barato, como falhar barato. Se não está a ter sucesso, eu corto. E acabou, e deixei de pagar naquele instante. Ponham isto dentro do vosso panorama de possibilidades. Em termos de gestão, a gestão é fundamentalmente automática do ponto de vista de infraestrutura. Não têm de se preocupar com os IIS. Isso está tratado por alguém. Têm de se preocupar, obviamente, com a gestão da vossa aplicação, com a vossa gestão interna. O resto são os serviços da Microsoft que tratam. Tira-vos de cima dos ombros uma série de trabalho que pode ser dedicado a melhorar a aplicação. Não quer dizer que isto deixa de ser feito e agora fico com horas livres. Nunca há horas livres. Há sempre oportunidades de fazer coisas melhores a um nível mais elevado. E é isto que nós queremos que possam utilizar. As funcionalidades de gestão automática tiram-vos trabalho de cima, dão-vos tempo para fazer melhor noutras áreas. A vantagem, além de tudo o resto, nós temos uma conectividade ímpar no mercado. Aliás, temos a segunda melhor conectividade do mundo e acima de qualquer outro player cloud. Portanto, o número de OPS em média que são precisos para chegar a um dos nossos data centers, e as aplicações podem correr em qualquer data center ou em simultâneo em todos os data centers, temos uma conectividade invulgarmente boa, segundo a nível mundial em termos médios. E como eu disse, o primeiro não é um provider cloud, é um provider de internet. Portanto, temos uma oferta que para o utilizador final, para quem consome os vossos serviços, em termos de experiência, é muito superior àquilo que conseguiram obter com um servidor local para quem esteja em Espanha ou para quem esteja em França. Quem pensa global dá também um tremendo valor a esta qualidade da oferta. As ferramentas para desenvolver para a Azure são aquelas a que já estão habituados. São .NET, Silverlight, tipicamente do lado do cliente, obviamente. Visual Studio, também tipicamente do lado do cliente. Mas são as coisas a que estão habituados. Vai haver novidades em Azure. Nós podemos usar os nossos métodos tradicionais de desenvolvimento para desenvolver em Azure. Inclusive, plataformas da Microsoft, aliás, preocupámos-nos violentamente com a interoperabilidade aqui neste caso. PHP, Java, temos plugins para Eclipse, corremos Ruby. Isto pode correr, o Eclipse não, obviamente, está do lado do cliente. Mas o resto pode correr, podem ter as vossas aplicações PHP a correr no Azure. A plataforma dá-vos oportunidades novas. Portanto, podemos usar os métodos tradicionais de armazenar o nosso estado dentro de uma base de dados relacional. Já estou outra vez mal disposto. Está mal feito. As bases de dados relacionais sempre foram usadas para armazenar estado. Porquê? Porque estavam ali dentro de casa e era fácil e não havia necessidade nenhuma de fazer outras coisas. São dramáticas estas aproximações quando eu quero escalar. A base de dados relacional não foi... O meio relacional não está feito para escalar. Não está baseado nisso. Os princípios básicos são funcionais, não são operacionais. E, portanto, há oportunidades no Azure de, nas partes das vossas aplicações que acharem que merecem isso, mudarem de paradigma de programação. Não é obrigatório, mas há oportunidade. Vejam as tables, são interessantíssimas. Vejam as coisas associadas com o App Fabric de Azure, que ainda é diferente do App Fabric de Windows Server, mas que vão, de facto, convergir. Vejam isso, experimentem, protejam-se do futuro, embarquem nesta viagem. António Lucena de Faria, da Action Flow, vai agora mostrar-nos... Devia agora mostrar-nos... É aqui nesta máquina, não é? Há alguma coisa quanto a isto? Eu ofereço o meu.
Estão a ouvir?
Não.
Então. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome está ali. Não preciso dizer mais nada. Vou-vos mostrar o Action Flow. Tenho 5 minutos para vos mostrar uma coisa em que temos estado a trabalhar há cerca de 2 anos. Portanto, é um desafio interessante. Mas por isso vou começar já. Tenho que fazer... Alt-tab aqui, não? Muito bem. Bom, deixem-me antes de vos mostrar o Action Flow, dizer-vos porque é que nós embarcamos neste projeto. Na realidade, é um projeto antigo, é um projeto em que estamos a pensar há muitos anos. Nós temos tido, ao longo destes últimos 20 anos, a oportunidade de criar várias empresas e trabalhar com muitos empresários e descobrimos que dentro das empresas normalmente vive-se um grande stress. As pessoas andam todas muito atarefadas, mas nem sempre as tarefas a que dedicam a sua atenção são as mais importantes. E, portanto, acreditamos que devia haver um mecanismo que conseguisse ajudar as pessoas no sentido de fazer essa distinção entre aquilo que realmente é crítico para o sucesso das organizações e aquilo que não é. E acreditamos também que podíamos fazer isso através do conceito de processo, que conseguiríamos disponibilizar às pessoas uma plataforma onde elas rapidamente conseguissem alavancar processos que são baseados em melhores práticas e pôr esses processos a funcionar dentro das suas organizações com um consumo de tempo muito, muito menor do que aquele que é típico quando fazem grandes projetos de Business Process Management. Portanto, criamos esta plataforma com esse grande objetivo e lançámo-la faz hoje exatamente um mês, no dia 14 de setembro, no evento da demo em Silicon Valley, na Califórnia. E ao fim deste período de 30 dias, estamos muito satisfeitos. Fizemos a plataforma toda ela em cima da cloud, da Microsoft. Foi uma aposta que fizemos logo no início do projeto. Não vou falar sobre os benefícios da cloud, porque o Miguel já referiu todos. Vou apenas dizer que para nós, como continuamos a ser uma empresa pequena, que era fundamental não ter que fazer um grande investimento em termos de equipamento, em termos de servidores. E também era fundamental, porque o projeto é um projeto global, é um projeto que, aliás, começa numa primeira fase totalmente dedicado ao mercado de língua inglesa, era fundamental que fosse escalável e que pudesse crescer à medida que vamos adquirindo mais utilizadores. Temos um mês de existência, portanto ainda é muito pouco tempo, mas até agora as coisas têm corrido muito bem. Temos já algumas centenas de utilizadores na nossa plataforma e estamos muito entusiasmados. Eu vou-vos mostrar agora, rapidamente, em que é que isto consiste. Portanto, após nós fazermos o login, aquilo a que os utilizadores da nossa plataforma têm acesso é uma lista de processos. É uma lista de processos que nós construímos. Neste momento temos cerca de 50 processos no nosso catálogo e esses processos cobrem as áreas desde o marketing, a parte das vendas, o customer service, a parte dos recursos humanos. Também temos processos relacionados com a questão da estratégia e fizemos uma grande aposta em termos de social media marketing, porque nos parece ser também uma área em franco desenvolvimento. Portanto, as pessoas podem chegar aqui, ver o nosso catálogo e olhar para os processos que nós desenvolvemos. Se escolhemos, por exemplo, aqui este, que é Measure Customer Satisfaction, nós podemos ver alguma informação sobre este processo, tem uma descrição e tem também associado um diagrama que apresenta as diferentes tarefas deste processo. Este é um processo relativamente simples, mas é importante notarem que não é apenas a questão da sequência das tarefas, o enumerar das tarefas é também aquilo que já vamos ver a seguir, os detalhes que estão por detrás de cada uma destas tarefas, que torna isto interessante. Portanto, depois das pessoas consultarem o nosso catálogo, podem então comprar um processo. E compram-no de uma forma muito simples, nós não vamos fazê-lo agora aqui, porque estamos em produção, mas é através do, neste caso concreto, é através do PayPal. Portanto, nós integramos dentro da plataforma o PayPal e a pessoa necessita apenas ter um cartão de crédito para fazer essa aquisição. Quando o faz, o processo passa a estar disponível neste outro separador que está aqui em cima, que se chama-se Makeflow. A razão porque temos aqui o Makeflow é porque sabemos que as pessoas vão precisar de fazer alguns ajustes aos seus processos. Portanto, embora haja aqui uma preocupação muito grande em criar processos que são verdadeiramente úteis para as pessoas, sabemos que dentro das organizações vai sempre ser necessário fazer algumas adaptações. E, portanto, depois de o comprar, podemos chegar aqui e podemos entrar dentro deste separador e fazer os ajustes que quisermos. Vou escolher, por exemplo, Participate in Trade Shows. Aliás, vou saltar para aqui lá. Muito bem, um processo tem alguma descrição, tem a sua importância, tem uma categoria, uma subcategoria, eles estão organizados de acordo com a cadeia de valor de uma organização, e depois tem um conjunto de tarefas. Tarefas estas que neste momento estamos a ver, este é um processo com alguma complexidade, são cerca de, se não estou em erro, 20 e poucas tarefas, e nós podemos, se quiser, adicionar tarefas, podemos retirar tarefas e podemos modificar tarefas. Se quisermos modificar uma tarefa, a única coisa que necessitamos é de clicar na tarefa, e então temos acesso a todos os detalhes sobre uma tarefa. Temos informação sobre instruções, quem é que vai ser a pessoa, ou neste caso o papel, que vai ter a responsabilidade de realizar esta tarefa, a importância, due dates, as datas limites, que duração típica que esta tarefa tem, quanto tempo é que poderá ser necessário esperar para que a tarefa seja ativada, que tipo de tarefa é que se trata, que pré-requisitos é que são necessários cumprir para que a tarefa seja ativada, checklists, attachments, documentos em Word, Excel, enfim, tudo aquilo que seja necessário para podermos realizar a tarefa. E depois temos também um conjunto de links que podemos adicionar aqui para podermos ir a páginas na web que possam ajudar na realização deste trabalho. Alertas e notificações. Eu não vou entrar naturalmente em detalhe hoje porque não tenho essa possibilidade, mas pronto, ficam com uma ideia do que é isto, este conceito de tarefa. Bom, depois de fazermos as alterações aos processos, então publicamos esses processos. E no momento em que os publicamos, eles mudam de sítio e vão parar aqui este separador que nós chamamos o Start Flow. No Start Flow, o que temos é a lista dos processos que já estão preparados para serem executados. Neste caso, até vou saltar para o separador que está aqui. Neste caso, também são poucos, não é? Temos só dois. Mas também chegava um para vos mostrar como é que isto funciona. Portanto, eu vou selecionar este que é o Participate in Trade Shows. E a única coisa que necessito para dar início a este processo é, por um lado, dar-lhe um título. Podemos dizer, por exemplo, Cloud Exhibition, qualquer coisa assim. E depois preciso só fazer mais uma coisa, que é dizer quem são as pessoas da minha organização que vão assumir os papéis, os roles, que estão aqui definidos neste processo. Neste caso concreto, o Marketing Assistant, eu vou dizer que é uma senhora chamada Rachel, e o Marketing Manager, neste caso vou dizer que sou eu próprio. E pronto, Start Flow. Se houvesse mais papéis, ou mais roles, naturalmente apareceriam ali todos aqueles que são necessários para executar as tarefas deste processo de trabalho. E pronto, a partir deste momento o que o sistema vai fazer é dar início ao processo e vai começar a entregar as tarefas aos diferentes destinatários. neste caso, vai colocar uma tarefa no meu inbox. Não vai colocar no meu inbox porque eu pus que ia para o inbox da Rachel. E, portanto, não vai para o meu. Mas, se eu tivesse dito que eu era o Marketing Assistant, era aqui que vinha a parar a tarefa relacionada com aquele fluxo. Quando eu olho para o meu inbox, vejo as tarefas todas que tenho para realizar e posso, então, clicar numa delas e ver os detalhes da tarefa. E, naturalmente, vou realizando a tarefa. Se eu conseguir fazer toda de uma só vez, fantástico. Vou marcando aqui nesta checklist as tarefas, digamos, as ações que estão inerentes a esta tarefa. E, quando tiver terminado, a única coisa que necessito fazer é dizer complete. Pronto, e quando eu digo complete, naturalmente o sistema vai olhar para a tarefa que está a seguir e vai entregar essa tarefa ao destinatário apropriado. Só para terminar, vou-vos mostrar o dashboard. O dashboard é um separador que nos dá acesso a todas as tarefas dentro da nossa organização. Sejam tarefas que já foram feitas, sejam tarefas que estão pendentes, ou sejam tarefas que foram canceladas. Portanto, eu aqui, se quiser, através desta pesquisa, eu posso saber tudo aquilo que se passa dentro da minha organização. Fica aqui registado todos os acontecimentos, todas as tarefas que foram realizadas e posso também descobrir, se quiser, por exemplo, todas as tarefas que estão atrasadas em relação ao trabalho que foi distribuído pelos diferentes intervenientes. Bom, sobre o Action Flow, a única coisa que tinha mais para vos dizer é o seguinte. Nós estamos disponíveis na internet, é www.actionflow.com. Temos imenso gosto que nos visitem. Podem experimentá-lo gratuitamente durante 30 dias, sem qualquer compromisso. Não precisa de um cartão de crédito, é só mesmo ter lá o vosso e-mail. E façam-no e, se tiverem amabilidade, enviem-nos feedback. Digam-nos o que é que vocês gostaram e o que é que não gostaram. Nós estamos muito satisfeitos com esta nossa aposta na cloud. Tem corrido lindamente. Queria também só aproveitar para agradecer à Microsoft, e à Microsoft Portugal em particular, ao Luís Martins e ao Nuno Godinho também, que nos ajudaram imenso na tarefa de passar isto tudo para dentro da cloud, que, convenhamos, não foi sequer uma tarefa muito complicada. Usem um mecanismo de feedback do Action Flow, se quiserem, para colocar perguntas. Eu não sou o responsável técnico por estes desenvolvimentos, mas os meus colegas têm muito gosto em vos ajudar e prestar todos os esclarecimentos que acharem que são úteis e também, inclusive, a dar-vos ideias sobre como é que nós conseguimos fazer esta migração para este ambiente, onde estamos, de facto, muito satisfeitos. E pronto. Muito obrigado.
Obrigado. Já agora, estou a ser ouvido? Estou. Está aqui este. Aproveitem e não se esqueçam também deste espírito de comunidade que é importante entre todos os developers. Deem feedback, peçam ajuda. Aproveitem, isto não é só um evento one to many, é para que todos juntos possamos fazer crescer o negócio de todos nós. Muito obrigado. SDK, ali, contas trial existem, quem tem MSDN tem 750 horas e uma data de espaço em disco e três bases de dados à vossa espera, não se esqueça. Já agora, cabe na mim também, outra utilização da Azure.
Este ano as inscrições e matrículas na UTAD estão a ser feitas através de uma aplicação online, desenvolvida em parceria com a Microsoft, assente em tecnologia .NET, Silverlight e com a plataforma Cloud Computing Azure. Durante o período de inscrições e matrículas, que decorrem cerca de 10 dias, passam por aqui cerca dos 8 mil alunos da UTAD. Nesse contexto, uma solução assente em Azure e Silverlight é excelente, pois o Silverlight permite a implementação de uma interface rica e simples, e o Azure permite a alocação de recursos computacionais on-demand, conforme eles vão sendo necessários. Os alunos na UTAD dispõem de uma identidade digital, um conjunto de credenciais que, associadas a esta aplicação, lhe permitem fazer a inscrição online de forma simples e totalmente segura. Para os alunos é extremamente vantajoso, não têm que se deslocar aos serviços nem enfrentar as tradicionais filas. Para esta aplicação não compramos qualquer hardware e todo o processo de matrículas e inscrições custou nos 70 euros. Somos a primeira universidade a usar este paradigma de cloud computing, especialmente o cloud da Microsoft, e obviamente estamos muito satisfeitos.
€70 é um valor interessante para estas conversas. Acredito que tenham sido gastos mais do que 70 euros na construção da aplicação, mas em termos de recursos computacionais para fazer o registro de 8 mil alunos, sem bichas e sem ecrãs a dizerem server busy, é inacreditável, seria impossível há um par de anos. Em termos daquilo que para vocês é importante, toda a gente sempre quis, teve o sonho de ter uma única forma de desenvolver que abarcasse todas as plataformas. O Java, de alguma forma, durante algum tempo, teve aquele slogan, que era um slogan, nunca foi mais do que isso, do Write Once, Run Anywhere. Nós também gostaríamos de ter isto. É um sonho desde sempre. Sempre tentámos que, pelo menos, as ferramentas de desenvolvimento fossem universais. Depois os paradigmas vão mudando com frequência por trás, mas as ferramentas são universais. Aquilo que nós temos hoje em dia, nas diferentes plataformas para as quais desenvolvemos, são plataformas que têm diferentes tipos de alcance, e começamos aqui em baixo com a Surface, que tem muito poucas unidades vendidas. 10 mil euros é uma máquina cara, é uma mesa de café cara para ter em casa. Estamos a tentar melhorar isto, mas é uma mesa de café cara. Quando ela custar 1000 euros, estamos convencidos que vai vender mais. Até agora está difícil. Tem um reach pequeno, a seguir PCs, a seguir browsers, a seguir telefones, em termos de unidades para as quais se programam, em termos de riqueza de ambiente de programação, temos este cenário que aqui está. O que eu gostaria mesmo de ter era ter aqui uma coluna que fosse igual para todos e, portanto, podíamos dizer, desenvolvam aqui, que é a maneira mais eficiente de chegar a todos, ou cheguem-se para a direita quando precisam de funcionalidade elevada, ok? Era isto que eu gostava de dizer. Não tenho aqui a cobertura total. No entanto, há algo que é óbvio deste slide. Silverlight é, para nós, a aposta que vai ser mais pervasiva entre as diferentes plataformas que nós temos. Tirem deste slide aquilo que quiserem. Eu não gosto dele. Gostava de ter aqui em baixo também a mesma coisa. Mas tirem deste slide aquilo que é óbvio para vocês. Riqueza agarrado ao lado direito. Reach agarrado à parte de cima. Silverlight é aquilo que neste momento está a cobrir mais a área toda. E já agora, quero ser completamente honesto, os Silverlights não são todos iguais. O Windows Phone tem Silverlight 3. Mas vai acontecer a uniformização destas plataformas todas. Neste momento, pensem quais são os critérios que vocês pretendem para as vossas aplicações. E com isto, conseguem chegar a uma conclusão relativamente simples. O que eu preciso é daquela plataforma. Todas elas vão evoluir. Nenhuma das plataformas está quieta. Vão todas aumentar de funcionalidade. Estão todas no nosso caminho de continuar a fazer evoluir a plataforma que vos damos para a seguir fazerem coisas úteis em cima. A plataforma não serve para nada. Não é? Ninguém instala um Windows e fica todo contente porque tem um Windows em casa. A seguir é preciso aplicações. Nós não estamos nesse negócio, à exceção do Office. São vocês que têm de fazer esta peça final. Silverlight 4 normalmente está associado à mídia. Temos de ser muito francos, foi isso que nós vendemos nas primeiras versões de Silverlight. Hoje em dia já não é de maneira nenhuma isso, mas de qualquer maneira somos a única plataforma que neste momento tem todas as peças necessárias para suportar coisas como uma Portugal Telecom com o Mel. Quem é que sabia que o Mel, não estamos a falar de Silverlight neste momento, mas quem é que sabia que o Mel vai ter coisas em Silverlight? Vai acontecer. E com segurança, portanto, os produtores de conteúdo confiam na segurança da plataforma para pôr vídeos que têm a certeza que não conseguem chegar à internet. Só um parentezinho, eu estou atrasado, eu sei, mas um parentezinho. DRM não é pecado. DRM não é pecado. O abuso do DRM pode ser. DRM não é pecado. Alguém que é dono dos direitos de um determinado livro ou de um determinado filme tem todo o direito, se quiser, e eu admiro muito aqueles que abdicam desses direitos, não vamos aqui assim também esconder a verdade, gosto imenso das pessoas que depois de produzirem conteúdo, sejam eles programas e que ponham em open source, sejam eles filmes e que põem disponíveis na internet sem custos, sejam eles músicas, admiro essas pessoas que contribuem com a sua propriedade intelectual para o mundo inteiro. Quem não quer contribuir não é nenhum ladrão, não é nenhum vilão. Está apenas a usufruir do seu direito de o seu trabalho vale algum dinheiro. É nesse sentido que rights management existem na nossa plataforma e em muitíssimas outras, para garantir que quem quer exercer direitos tem o direito de os exercer. Não somos, aqui somos completamente agnósticos. Quem quiser pode usar, quem não quiser não tem de usar. Não há nenhum conselho da Microsoft para usar DRM ou não. Não é pecado, por muito que as pessoas do open source digam que é. Não é. É um direito que assiste às pessoas, tal e qual como é um direito que assiste às pessoas de publicar a sua propriedade intelectual. Há quem a queira proteger. E nós proporcionamos aos dois universos a capacidade de utilização nestas áreas. Faz muito mais do que mídia, Silverlight 4. E quando algumas destas coisas que hoje em dia não são cobertas pelo HTML 4.1 estiverem cobertas pelo HTML 5, vão desaparecer daqui e vão aparecer muitas outras coisas. Não vamos parar com o Silverlight. Eu acho que já disse isto hoje. Não vamos parar com o Silverlight. Se ainda não disse, diga agora outra vez. Ricardo Fiel, tem alguma coisa para nos mostrar aqui assim nesta altura? É isso lá? Okay. Obrigado, Ricardo.
Obrigado. Não sei se isto está a dar.
Está.
Okay. Bom dia. Meu nome é Ricardo Fiel e neste momento sou consultor independente. Há uns tempos eu trabalhava na Flusix e o Tiago chegou ao pé de mim e disse: estás a ver o CSSN Garden? Imagina o mesmo para XAML. E eu fiz uma cara, acho que na altura foi qualquer coisa tipo, hein? O CSSN Garden é um site que hoje em dia demonstra as best practices em CSS. E depois até surgiu um livro. Tenho o prazer de anunciar hoje que o mesmo conceito foi agora aplicado a XAML. Portanto, XAMLZenGarden.net está a ser lançado neste momento. E a ideia é, usando apenas XAML e uma feature que são os Resource Dictionaries, poder alterar o layout de um site deste sem qualquer código. Portanto, temos aqui um para o WebA. E notem que podemos usar behaviors, podemos adicionar interações. E temos outro. Sim, aqui estão as minhas skills de designer. O que temos aqui é um vídeo smooth streaming em que foi, para fazer isto não foi preciso código nenhum. Portanto, é alterar o layout do site. Já agora, este site está alojado em Azure e havia algumas dúvidas sobre se Azure suportava smooth streaming ou não. Está aqui a prova. Este vídeo está alojado no Azure. Okay? Para tal, se quiserem começar, vão a XAMLZenGarden.net, cliquem aqui onde diz Download a Template e vão ter uma solução que é um projeto Visual Studio 2010 ou Blend 4. Abram, criem o vosso layout, submetam. Neste momento nós estamos em beta, o que significa que é possível que encontrem algumas coisas que possam ter alguns issues. E vão encontrar algumas áreas em que se nota mesmo as minhas skills de designer. Como, por exemplo, nestes espetaculares dialog boxes. Para ajuda, vocês podem ir, neste caso, no site pessoal. E está aqui a documentação. Mais logo vai estar um vídeo. Está aqui um Excel que tem states and parts. Vão estar aqui alguns blog posts, portanto convido-vos desde já a mostrarem os vossos layouts. Tenho que agradecer à Microsoft também todo o apoio no desenvolvimento do projeto e fico então à espera que submetam os vossos layouts.
Obrigado. Nós é que agradecemos aqueles que primeiro avançam para fazer este tipo de coisas. hoje sou o tocador de piano e o carregador de piano, tudo ao mesmo tempo. Silverlight.net e getpaiva.com. Houve aqui um engano. I Love Windows Phone, a nossa próxima secção. Vamos rapidamente despachar. Houve muitas pessoas que tiveram ontem no evento, no pré-evento, por causa do Windows Phone 7. Lembrem-se daquilo que eu disse ao princípio, e não vamos perder muito tempo aqui. O telefone é, primeiro que tudo, um telefone mais do que competente. E é isso que é o primeiro valor acrescentado que eu vejo nesta plataforma. Não vamos ter os problemas que sempre tivemos com agora o Windows Mobile 6.5, que está a tomar conta do telefone, atender chamadas, é para mais daqui a bocadinho. É um telefone competente. O hardware é um hardware muito controlado pela Microsoft. Portanto, não vai haver surpresas no desempenho. Não vai haver podem escolher qualquer um dos modelos que aí aparecerem. Based on looks apenas, eles vão fazer o mesmo nesta fase. Quando saírem os modelos baseados em chassis 2, vai haver já diferentes segmentações. Nesta altura o segmento é todo o mesmo, portanto todos os telefones que vão aparecer têm as mesmas capacidades fundamentalmente. Uns têm mais memória, outros menos. Uns têm teclado, outros não. Uns têm um ecrã de 3.8, outros têm um ecrã de 4.3. Mas o telefone em si é fundamentalmente o mesmo. A maneira de desenvolver é Silverlight. Há outras, mas é essa que é a sólida. Experimentem. O nosso emulador, como eu disse, está francamente bom. Mesmo sem devices ao princípio, têm o emulador que vos dá uma noção muito sólida daquilo que é o telefone. Não é uma coisa parecida com o telefone. É um telefone, à exceção de tocar mídia, que é um bocadinho limitado. Portanto, nessas aplicações muito mídia intensive, é preferível ter, de facto, um dispositivo. Olhem para ele com cuidado. Vale a pena. E o investimento que nós estamos a fazer é no sentido de voltar a ganhar a confiança do mercado, a vossa confiança, que nós temos capacidade para ter a melhor plataforma de telefone no mercado. Temos história, portanto, temos histórico, vamos ter de lutar contra o histórico, mas o telefone é, sem dúvida, um competidor seriíssimo que tem de preocupar todos os Androids e todos os iPhones que existem no mercado nesta altura. Como eu disse, quem tem as ferramentas tradicionais da Microsoft tem aquilo que é necessário para o Windows Phone 7. O SDK integra dentro das ferramentas aquilo que precisa. Há ferramentas de custo zero para desenvolver para o Windows Phone 7. O marketplace para o Windows Phone 7 também é um marketplace que vai funcionar nos mesmos moldes que os outros funcionam. As aplicações devem ser colocadas lá. Vamos tentar que seja um modelo que vocês peguem com força para distribuir as vossas aplicações, não só pelo mercado português, mas pelo mercado mundial. Tiago Reis, da Card Mobile. Muito obrigado.
Bom dia. Está a funcionar isto? Está. Nós somos uma startup do Porto, como se deve notar pelo meu sotaque. Como ninguém mais ou menos nos deve conhecer, vou fazer uma introduçãozinha pequenina ao que é que nós fazemos, o que é que queremos resolver. Quem é que daqui tem o cartão de pontos da FNAC? Cartão de pontos do Continente? Portanto, quem é que gosta de andar com eles na carteira? Vocês não vão ser nossos clientes. Pronto. Quem é que já foi às compras e deixou os cartões em casa? Pronto. Normalmente há pessoas que compram na mesma, há outras que dizem não tenho os cartões, não vou comprar. Quem é que perde? As pessoas que têm de lá voltar, o que nem sempre é muito agradável, pelo menos eu não gosto de ir a shoppings. E as marcas que acabam por não fazer uma venda. Não é lá muito bom para ninguém. O que é que nós queremos fazer? Queremos que vocês passem a andar com os vossos cartões todos no telemóvel. Eventualmente, um bocadinho mais para o futuro, queremos ser a vossa carteira. Queremos ter tudo sobre vocês. Não para nós aproveitarmos, mas para vos facilitar a vida, normalmente. A ideia é essa, até porque o nosso serviço é grátis. Okay? Não cobramos nada a ninguém.
Não há nada mais.
Mas pronto, depois se alguém quiser perceber como é que a gente ganha dinheiro, eu aqui não queria estar a vender, porque a maior parte do pessoal que está aqui é técnico. Queria-vos mais falar um bocadinho sobre o Windows Phone. Falem comigo depois, a gente combina qualquer coisa. Vou-vos vender um bocadinho a banha da cobra depois, então. Pronto. Isso é uma demonstraçãozinha da nossa aplicação, para verem o que é possível fazer com o Windows Phone. Isto foi feito em mais ou menos um mês. Nunca nenhum de nós tinha usado XAML. Portanto, acho que isto diz muito bem da plataforma. Ora, vamos lá. O Windows Phone tem uma coisa que eu acho espetacular, que é quase que põe engenheiros a fazerem designs bonitos. Quase. Como é que os designers dêem uma vista de olhos. O que é que nós temos? Portanto, isto é a minha conta, mais coisa, menos coisa, para vos mostrar. Está vivo. A ideia é, podem adicionar os vossos cartões todos, se eu estou a mal deixar. Vamos supor que... cartão de acetato. Vamos supor que o nome é este. Isto é tudo... Aqui está um bocadinho mais bonito, ali treme um bocado, não sei bem porquê. Isto é bastante rápido de fazer. Agora imaginemos, eu ia ao Cafeína Client Club. Isto é um café cá no Porto, caro que se farto, que eu não tenho cartão, já agora. Não tenho dinheiro para lá ir. Iam lá, pagavam 50 euros por um café, ou lá quanto custa, e podiam identificar-se. Isto aqui não roda, não é? Podiam identificar-se com o código de barras. Obviamente este número não é verdadeiro, mas a ideia é esta. Será que vai melhor agora? Obrigado. O que eu vos queria dizer? Tudo isto é muito fácil de fazer. Nós em um mês, um bocadinho menos de um mês, conseguimos. Coisas que, por exemplo, para quem já desenvolveu em 6, 5 ou mesmo para iPhone, que dão um bocadinho de trabalho a fazer, como... Espero que não... Me desculpe. Como ir buscar um contacto, que eu não vou abrir nenhum. Okay. Como ir buscar um contacto, partilhar o vosso cartão com amigos e por aí fora. Outra coisa bastante simples de fazer nesta plataforma. Então. Abrir o browser, três linhas de código. Na maior parte dos outros telemóveis dá um bocadinho mais de trabalho. Mesmo em Android, que é conhecido por ter uma experiência de desenvolvimento muito boa, dá um bocadinho. Isto também é bastante fácil de fazer. Voltar à aplicação, implementar o tombstoning. Tudo bastante simples. No fundo, o que eu vos queria transmitir é que vale mesmo a pena desenvolver para aqui. Isto vai buscar todos os dados à cloud, o que é ótimo, mas os telemóveis quase todos têm uma excelente ligação à net, excepto em conferências. Está muita gente ligada ao wireless. E, portanto, qualquer questão que tenham, podem falar comigo quando quiserem. Podem mandar um mail, tiagoreis@cardmobile.com. Quem quiser perceber como é que nós fazemos dinheiro sem vos roubar nada, depois também pode falar comigo. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos na nossa reta final. Lembram-se de eu ter dito ao princípio que era, tínhamos uma oferta muito simétrica. Eu já outro dia dei cabo de umas Xbox, vou ver se não dou cabo de outra. Uma oferta muito simétrica entre aquilo que temos na nossa plataforma tradicional dentro das casas dos clientes e aquilo que hoje em dia temos na cloud. Há uma diferença nítida. O nosso Office Web Application ainda não é igual ao Office. E vai demorar pelo menos mais 3 semanas. Não vai ser fácil. Aliás, aquele pormenor que eu vos disse há bocadinho da banda passante entre o CPU e o ecrã é muito importante neste caso. É algo que também vamos fazer crescer. Portanto, a nossa oferta de Office na cloud, que hoje em dia é respeitabilíssima pela fidelidade ao rendering dos documentos, é o nosso, para nós, é aquilo que vamos ter de manter ao longo de toda a vida do nosso Office na cloud. É um documento tem de parecer igual no Word instalado na minha máquina ou no Word lá fora, tem de parecer igual no Excel da minha máquina ou no Excel lá fora, tem de parecer a mesma coisa. E isso estamos a conseguir, temos mantido desde o princípio, mesmo quando tínhamos muito poucas capacidades de edição na cloud, já tínhamos isso. Vamos continuar a investir na capacidade de edição na cloud. A oferta Office vai continuar, aliás este ano teve um upgrade significativo com o 2010, vai continuar. Tudo o resto já está a funcionar e nos próximos tempos vamos ter mais novidades de mais produtos que antes existiam exclusivamente dentro de casa dos nossos clientes e vão aparecer na cloud. Isto, para vós, como developers, é relativamente pouco significativo. É muito importante para as pessoas de infraestrutura, para os IT pros, enfim, considerando que um developer não é um IT pro, eu nunca percebi a diferença, mas para quem desenvolve a peça que não está aqui, o Azure é aquilo que vocês têm de olhar, sem dúvida nenhuma. Olhem para a oferta concorrente também. Os senhores que começam com o G e acabam em E e dos olhinhos, têm também oferta nesta área. Vejam a diferença. Vejam a diferença. Não temos nada a perder nesta altura, temos uma oferta que não é competitiva, está milhas à frente dos outros. Queremos conquistar mercado sólido, mercado de clientes finais, mercado que vos dê dinheiro. Queremos que aconteça. Vai ser mais fácil para os vossos clientes finais não terem de fazer investimentos em máquinas, porque a oferta cobre e é barata para computação na cloud. Lembrem-se disto, é a vossa maneira de conseguirem vender mais valor porque menos valor é roubado na infraestrutura. Roubado, de maneira nenhuma, leiam isto mal. Um cliente tem um bolso e o bolso tem lá X notas dentro. Se a infraestrutura me roubar metade, roubar entre aspas, eu só fico com o resto do bolso para o software. Quanto menos se gastar em infraestrutura, mais disponibilidade há para o vosso software, mais capacidade vocês têm de fazer coisas que têm impacto na sociedade, impacto nos negócios, impacto nos clientes, impacto nos utilizadores finais. Do lado das empresas, do lado dos telemóveis, dos consumidores, em todas estas peças. Nós estamos em todas, queremos continuar em todas e vamos apoiar-vos para que vocês nos apoiem a nós a continuarmos em todas durante mais 25 anos, como foi até agora. Muito obrigado. Tenham um bom Web Day. Aproveitem todas as coisas que ainda há a seguir, as interessantes, porque esta foi a SEC inicial. E que vos seja útil e que daqui a 6 meses ou 1 ano, quando nos encontrarmos outra vez, eu esteja aqui a mostrar 50 aplicações ao mesmo tempo num vídeo, porque aqui no palco não vai dar, 50 aplicações feitas durante este ano por vós em cima do Windows Phone 7, em cima do Silverlight 4, em cima disto tudo. Muito obrigado e bom Web Day.